Muito boa tarde. Vamos continuar então com a nossa reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Eu gostava de saudar os representantes da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica que aqui estão presentes, a engenheira Ana Sofia Santos, que é presidente da direção, a engenheira Nuno Carolino e o engenheiro Luís Dias. Eu penso que os nomes estão corretos, não estão? Às vezes. E, portanto, eu já referi aqui quais eram normalmente as regras das nossas audiências. E eu daria a palavra para uma primeira intervenção, na casa dos 10, 12 minutos, a quem representa, não sei se será a senhora engenheira Ana Sofia, portanto, pedir o tempo da forma que entenderem, portanto, dar-vos já as palavras, renovando os votos de boas-vindas e de uma boa presença aqui na nossa comissão.
Obrigada, boa tarde. Obrigada por nos terem recebido. Nós tínhamos solicitado esta audiência, se não estão em erro, já em outubro, na sequência da aprovação na generalidade dos projetos-lei que defendem, que propõem a definição dos atos próprios dos médicos veterinários, nomeadamente o projeto-lei nº 525/18. É um gosto estar aqui novamente, embora o assunto que nos traga não seja necessariamente muito agradável. Este projeto de lei, foi este e foi também um do PAN, mas referimos-nos mais a este porque o do Partido de Pessoas, Animais e Natureza é em tudo semelhante, aliás eles são praticamente ipsis verbis iguais, com exceção do último artigo e portanto vamos nos centrar neste. Este projeto de lei é bastante lesivo da ação de diversos técnicos que trabalham no campo, nomeadamente zootécnicos, que é em nome deles que nós aqui estamos. A Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, nós já estivemos aqui em sede de comissão, já nos apresentámos e já nos disponibilizámos na altura para ajudar a comissão no que fosse necessário. Solicitámos 4 ou 5 dias antes deste projeto ser discutido na generalidade uma audiência para evitar que ele fosse discutido, porque ele está de facto muito, atrevemos-nos a dizer, mal redigido e levanta questões graves, mas não foi possível, infelizmente ele foi aprovado na generalidade. Não vale a pena olhar para o passado, estando no presente e olhando para o futuro, temos agora que olhar no documento e tentar ver o que é que podemos fazer. Necessariamente, nós já fomos, entretanto, pedimos audiências aos diferentes grupos parlamentares, já tivemos a oportunidade de ser recebidos pelo grupo parlamentar do PSD, pelo grupo parlamentar do PS também, e pelo não foi pelo deputado, mas foi por um representante legal do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, já fizemos alguns reparos, dispusemos-nos e dispomos-nos a entregar uma proposta de redação. Ainda não o fizemos, ficámos de enviar na altura aos senhores deputados do PSD e do PS, ainda não o fizemos porque continuamos a receber respostas de colegas nos diferentes artigos que nos vão dando feedback e, portanto, ainda estamos a construir um documento. Pensamos que é muito urgente que este projeto de lei seja devidamente discutido na especialidade. Eu atrever-me a dizer artigo a artigo, há aqui redações que têm que ser alteradas. A engenharia zootécnica, em particular, existe em Portugal há 40 anos, data de 1975, os primeiros cursos na Universidade de Évora e na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na altura institutos universitários, peço desculpa, que iniciaram os cursos de produção animal e em 78 a primeira licenciatura com a designação de zootecnia. São 40 anos a formar profissionais, são muitos profissionais há 40 anos que estão no mercado de trabalho e que zelam pela zootecnia de forma exemplar. Prova disso é a taxa de empregabilidade que os alunos que continuam a sair destes cursos, seja das universidades, seja dos politécnicos que formam na área da zootecnia, têm. A área do zootécnico é cada vez maior, porque o zootécnico tem uma formação muito abrangente, e, portanto, parece-nos também, por isso, bastante complexo fazer passar uma proposta de atos próprios que praticamente anula a existência destes técnicos de campo. Nós gostaríamos também de ressalvar que o regulamento número 420/2015 é um regulamento que foi publicado em Diário da República em 20 de junho de 2015, é um regulamento da Ordem dos Engenheiros que define os atos próprios dos engenheiros por colégio e estão lá os atos próprios do Colégio de Agronomia, onde muitos destes que estão aqui redigidos neste documento entram em conflito direto. e, portanto, também aí não houve um cuidado de verificar se havia alguma contraposição ou não. Portanto, temos que manifestar o nosso descontentamento. Ficámos muito surpresos quando vimos que os projetos tinham sido aprovados na Generalidade e ficámos tristes. O que nós eventualmente propomos é a criação de um grupo de trabalho que analise, nós sabemos que existem outros profissionais de outras formações que também estão indignados com estes projetos-lei, porque também mexe muito com as suas atividades profissionais, um grupo de trabalho que trabalhe este documento, que reavalie, reescreva o documento e que terá necessariamente que passar por uma definição, sim senhora, dos atos próprios, do médico veterinário e de outras profissões, parece-nos pertinente, não é? Porque se há necessidade de legislar para uns, deverá de o ser feito para todos, e necessariamente por a definição de atos comuns, porque terá sempre que passar por aí. Mais de 80% dos atos que aqui estão referidos como sendo próprios têm que ser atos comuns, não só aos veterinários, não só aos zootécnicos, mas a um conjunto enorme de outras profissões e de outros profissionais que estão no mercado. Eu vou deixar os meus colegas falarem em questões mais específicas de exemplos que lhes tocam mais, são pessoas que estão muito ligadas à zootecnia de campo e a outras áreas e, portanto, gostava que também tecessem algumas considerações. Da nossa parte, a APES disponibiliza-se, já o manifestámos, para ajudar no que for necessário, sendo que, reiteramos, é necessária mesmo uma alteração destes projetos de lei e uma discussão profunda. Nós solicitámos, só estava-me a esquecer, foi solicitado também, ainda não temos pareceres, mas solicitámos às universidades e aos institutos politécnicos que formam profissionais em zootecnia um parecer, porque também nos parece pertinente que as universidades que formam profissionais que vão para o campo e que depois, se isto for aprovado tal como está, não podem trabalhar, que se pronunciem sobre esse assunto, não é? E estamos a falar, pelo menos, de cerca de 20 entidades de ensino superior com provas de muitos anos dadas e que formam profissionais licenciados, mestrados e doutorados que trabalham em Portugal e no estrangeiro. Assim de repente, Luís, não sei se queres acrescentar.
Quem é que fala a seguir? Posso falar?
Não, está aqui. Boa tarde. Na sequência daquilo que a Sofia acabou de dizer, eu queria reforçar o seguinte. Na sequência daquilo que a Sofia acabou de dizer, queria reforçar que, relativamente àquilo que é o trabalho de campo, muitos dos atos que estão aqui definidos como atos próprios dos médicos veterinários são desempenhados por engenheiros zootécnicos ou por profissionais que nem tendo licenciaturas nem bacharelatos já os desempenham. E, portanto, a definição de algumas daquilo que são atos de trabalho, de maneio, que são feitos normalmente numa exploração, a ter que serem definidos como atos próprios de médicos veterinários, obriga a duas coisas. Uma, estamos a criar artificialmente, creio eu, na minha opinião, trabalho para médicos veterinários e a retirar esses postos de trabalho a outras atividades e a outros profissionais, que hoje em dia já o desempenham sem qualquer tipo de problema. E, em relação, se me puser no lugar de um empresário, eu se tiver que contratar um técnico que hoje em dia me desempenha determinadas funções, se eu daqui para a frente vou ser obrigado a contratar um médico veterinário que supervisione esse trabalho, eu vou ter que lhe pagar. E, portanto, o que vou ter que fazer, se calhar vou ter que criar aqui uma diferenciação salarial no engenheiro zootécnico ou no engenheiro técnico agrário, no engenheiro de produção animal, que hoje tem um determinado salário e, se calhar, a partir do momento em que a função que ele hoje já desempenha tenha que ser supervisionada pelo médico veterinário, obrigar a baixar o salário de um e a criar na empresa um custo acrescentado, que é pagar um médico veterinário para ser responsável por uma série de atos que hoje em dia são desempenhados até por um tratador. Por exemplo, no caso dos suínos, posso dar o exemplo, uma inseminação artificial é feita por um tratador, não é preciso nenhum técnico para fazer, e perante este projeto que foi aprovado, portanto, o que acontece é que esse ato, que é um ato puro de maneio, passa a ter que ter a supervisão do médico veterinário. Portanto, chegamos a este cúmulo, não é? E, portanto, há que ter também um bocadinho de atenção a esta situação de beneficiar, através de legislação, determinados setores de atividade profissional, ou determinadas atividades profissionais, em detrimento de outras. Eu chamar a atenção precisamente para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro Nuno Carolino.
Nuno Carolino, vou ser muito breve. Era só para chamar a atenção de um setor que é delicado no nosso país, que é o setor dos recursos genéticos animais, nomeadamente das raças autóctones, e a gestão destas populações, estou a falar de 50 raças autóctones, mais 11 raças de cães e mais uma série de raças exóticas que têm os seus programas de melhoramento e conservação em curso. O secretário técnico não é exclusivamente médico veterinário. Tenho a ideia que são 3 médicos veterinários que desempenham bem estas funções, mas não é exclusiva dos médicos veterinários. Se esta proposta entrar em funcionamento, vai criar um problema enorme no setor. Porque esses técnicos que são biólogos, zootécnicos, agrónomos, vão entrar em impedimento dessas funções e será muito complicado depois renovar, e para além da injustiça que seria, para as pessoas com um grande conhecimento e uma grande experiência do setor, virem-se impedidos de fazer essa tarefa. Outra atividade que são feitas por pessoas de diversas formações são as classificações dos animais, as avaliações dos animais e exames de físicos, tal como vê aqui enumerado. Dou um exemplo, um concurso de cães pode ser desempenhado perfeitamente por técnicos de outra, sem ser o médico veterinário, e ficariam impedidos. E o setor, exclusivamente os médicos veterinários, não estão preparados sequer para esta atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu iria dar agora a palavra aos senhores representantes dos grupos parlamentares. Começava pelo senhor deputado António Ventura, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Antes de mais, agradecer a vinda da Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos aqui ao Parlamento. No âmbito daquilo que é uma preocupação que consideramos legítima e que deve merecer a pronúncia da Associação, tendo em conta o corpo do projeto de lei. Desde a primeira hora que consideramos que esta não era a lei mais justa para Portugal, tendo em conta as licenciaturas e o conteúdo dessas mesmas licenciaturas, razão nos veio dar, por exemplo, algumas associações e algumas ordens que já ouvimos aqui, desde logo a Ordem dos Biólogos, e outras associações que têm vindo aqui fazer o seu protesto e o seu reparo relativamente àquilo que é o corpo e o conteúdo desse projeto de lei. Em todo esse sentido, também consideramos que o que está feito está feito. Agora interessa é debater ao nível desta comissão para que possa nascer com o contributo de todos uma lei que não seja uma lei que coloque portugueses contra portugueses ou faça a usurpação de funções de outras licenciaturas ou que retire multifuncionalidades, desde logo, aos engenheiros zootécnicos, que é o caso mais gritante que se verifica nesse projeto de lei. Somos, assim, também a favor da criação de um grupo de trabalho, tendo em conta o conjunto de manifestações de reparo que temos vindo a receber e alguns senhores deputados, todos os grupos parlamentares têm vindo a receber, quer nos seus e-mails também, tendo em conta este leque de protestos que tem chegado à Comissão e aos seus deputados, seria mais do que justo criar um grupo restrito que pudesse tentar congregar todas estas situações de reparo, de maneira a que, num número limitado de deputados, pudéssemos chegar a um consenso entre todos, de modo a que uns não fiquem com todas as funcionalidades e outros que estudaram e que tiveram formação em determinadas áreas, vejam agora essas áreas serem retiradas da sua autossuficiência de trabalho e passarem para uma dependência de outras licenciaturas, o que, obviamente, é uma usurpação de funções. Com todo o respeito pelos engenheiros, pelos médicos veterinários, com todo o respeito pelos engenheiros zootécnicos, engenheiros agrícolas e assim sucessivamente, acho que seria bom que essa Assembleia conseguisse construir uma legislação que todos pudessem rever. Nesse sentido, é bem-vinda a proposta, no nosso entendimento, da criação do grupo de trabalho, que estamos de acordo, se todos os outros partidos estiverem de acordo, avancemos para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, salvo erro, no início do mês de março. Agradecer a vossa vinda aqui à Comissão. É assim, a apresentação destes diplomas não teve como objetivo colocar portugueses contra portugueses e uns contra os outros. Este documento não é um documento estanque, não está fechado, ele desceu à Comissão para ser aperfeiçoado, para ser alterado, adaptado, de com as necessidades e de modo a satisfazer todos e não deixar ninguém de fora, não é? E por isso já ouvimos várias entidades e temos estado a ouvir as diferentes ordens profissionais, as diferentes entidades e associações. Não sei se têm conhecimento de um documento da Ordem dos Engenheiros que nos chegou datado de 18 de setembro de 2017, também que já tem aqui um grande contributo de forma detalhada, artigo a artigo, praticamente, os prós e os contra. Em relação ao que está proposto, agradecemos efetivamente o vosso documento também, porque será certamente um bom contributo para a evolução dos diplomas que temos aqui em cima da mesa. Somos favoráveis também à criação do grupo de trabalho, acompanhamos os diferentes, o PSD, e acompanhamos a vossa sugestão de criação de um grupo de trabalho. Pensamos que sim, todos têm que estar envolvidos para a elaboração e redação final destes diplomas. E temos aqui uma questão que nos surgiu, que nos tem vindo aqui ao longo destas audiências, que é a questão de se estamos num cenário hipotético. Se estes diplomas fossem aprovados tal e qual como estão e se fossem aplicados, consideram que existiriam veterinários, médicos veterinários suficientes para abarcar todas estas responsabilidades, todas estas funções? Se não, qual era a solução que vocês conseguem antever ou propor? Deixava esta questão aqui, esta reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS, cumprimento na pessoa da Sra. Presidente os restantes representantes da APES. Agradeço a exposição das preocupações que nos trouxeram e gostaria de referir que, após a aprovação na Generalidade pela Assembleia da República em setembro passado, recebemos de várias entidades parceiros, reclamações, sugestões e mesmo uma contestação sobre os diplomas, concretamente da Ordem dos Biólogos, da Fileira de Pescado, da APA e da Ordem dos Engenheiros. Tudo isto posterior ao dia 20 do 9, o último dos quais até foi agora em fevereiro. E o CDS encontra-se, de facto, neste momento, a analisar detalhadamente o teor destes documentos e entende que não se deve pronunciar neste momento, dado que, a seu tempo, votámos favoravelmente o projeto de lei 525 do PS e abstivemos do PAN. Tomamos, no entanto, devida nota daquilo que afirmaram aqui hoje e queremos realmente também considerar, mas gostaríamos de aproveitar para solicitar o envio do parecer que a senhora engenheira referiu que estaria disposta a enviar, no sentido de o virem a produzir ou não. E em relação ainda a este tema, gostaríamos, no entanto, de afirmar que o CDS entende que o Regulamento das Competências Profissionais é desejável e assim sendo, o princípio da definição dos atos próprios das várias profissões parece-nos conceptualmente um bom princípio, mas que obviamente deve ser esclarecedor e não gerador de conflitos e muito menos no que se refere às competências transversais das várias profissões aqui já referidas e envolvidas. No que diz respeito a uma observação feita e uma sugestão feita pelo Sr. Deputado do PSD, gostaríamos de afirmar que seríamos favoráveis razoáveis essa proposta de criar um grupo restrito de trabalho para se ponderar todas as propostas. Foi, eu percebi que tinha sido o seu deputado a propor, então fui eu que estava distraída. Confesso que ouvi o senhor deputado e pareceu-me que tinha sido ele a propor. Então peço as minhas desculpas, mas estaremos de facto, seremos favoráveis a essa proposta de criar um grupo restrito para se ponderar todas as propostas e sugestões que nos chegaram das várias áreas de interesse que eu já referi. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o representante da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, a Sra. Engenheira Ana Sofia Santos, Sr. Engenheiro Nuno Carolino e Sr. Engenheiro Luís Dias. De facto, dizer que este projeto, como está em nosso entender, e salientar e ressalvar esta questão que tem a ver com o facto de termos votado favoravelmente à votação na generalidade, quisemos, da nossa parte, promover então a discussão alargada e aprofundada, no sentido também de resolver algumas das questões que estavam aí em cima da mesa, e nesse sentido concordamos que este projeto tem, de facto, lacunas graves, que não houve ainda tempo e nem houve debate alargado e aprofundado sobre estas questões, permitisse chegar a conclusões. Parece-nos, daquilo que analisamos, que a proposta vem anular as competências de muitos profissionais, uma das coisas que também nos preocupa é uma incongruência que existe neste momento entre aquilo que depois é a formação que é feita, vindo com o grave risco de ver esvaziar determinadas licenciaturas, face à não viabilidade depois na prática de poderem ser exercidas essas atividades profissionais. Portanto, nesse sentido, aquilo que nós dissemos em sede de discussão em plenário foi de que seria necessário entender-se que deveria-se fazer uma discussão, obrigatoriamente uma discussão mais alargada, porque está em causa potenciais situações de conflitos, potenciais situações de risco para o exercício profissional, e que gostaríamos que essas situações fossem devidamente esclarecidas. Entendemos nós que a vossa sugestão nos parece ser bastante razoável. Criada que está esta situação, agora tem que ser resolvida, e nesse sentido somos favoráveis àquela que foi a vossa sugestão da criação do grupo de trabalho, um grupo de trabalho que possa reavaliar de facto as competências que poderão estar associadas a uns e a outros profissionais e que permita, no fundo, redigir, reescrever todo este projeto, no fundo, porque há aqui situações em que nós nos parecem que são, logo de imediato, não poderem ser consideradas, de facto, um ato de médico ou veterinário, porque elas são, até algumas delas, nem carecem de formação muito específica para se concretizar. Portanto, aquilo que vocês aqui nos vieram, as preocupações que vocês nos vieram trazer, com todo o historial que tem esta formação e este exercício profissional, acho que é preciso mais alguma atenção mais cuidada. Talvez ela tivesse sido necessária já anteriormente, mas chegado depois a esta situação, agora temos que ter uma intervenção efetiva e de correção daquilo que está aqui neste documento. Isso.
Respondeu agora. Quem é que começa?
Começo eu.
Dava a palavra então à senhora engenheira Ana Sofia Santos. E, portanto,
obrigada, Sr. Presidente.
Se não tivéssemos 10, 12 minutos,
sim,
de conversar.
Sim, sim. Obrigada, Sr. Presidente. Congratulamo-nos com a unanimidade de acordo à nossa proposta de criação do grupo de trabalho. Relativamente à questão específica que a senhora deputada Ana Passos nos colocou, Eu vou dar uma resposta e depois, se os meus colegas quiserem juntar algo a ela. A quantidade de médicos veterinários que saem para o mercado de trabalho em Portugal é cada vez maior. Portugal tem 2, 3, 4 universidades públicas, 2 privadas, fala-se nos corredores que eventualmente 3 dentro em pouco. Há cada vez mais médicos veterinários no mercado. No entanto, não. A maior parte destes médicos veterinários querem tratar cães e gatos. Não querem sujar as botas no meio rural.
E, portanto, não haverá de todo médicos veterinários com competência suficiente, porque a formação deles não é essa. Eles são médicos, na sua maioria, na sua essência, e bons médicos. E, portanto, a competência na área específica da produção e da zootecnia é limitada em comparação com outros profissionais, nomeadamente com zootécnicos, independentemente de serem engenheiros ou técnicos de produção animal. E, portanto, não existem suficientes. O que isto, se hipoteticamente, muito hipoteticamente, fosse aprovado tal como está, o que iria acontecer é que iria haver uma usurpação, como já aqui foi referido, e basicamente estes profissionais iriam usurpar para si a supervisão de atos que muitos deles nem sequer estão dispostos a praticar. Mas chamam assim a supervisão e, consequentemente, sempre sob a alçada deles. O que também não, de todo, não é, não faz sentido. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Que alguma das atividades que aqui se tornariam exclusivas dos médicos veterinários, eu sou docente em medicina veterinária e sei como é que preparo os meus alunos, inclusive eu sou responsável por disciplina no primeiro ano e no quinto ano, em que abordo algumas das temáticas que aqui são exclusivas dos médicos veterinários. Gabo dos meus alunos saírem o melhor preparado possíveis, mas incapazes de desempenhar algumas destas funções. Ficarei aqui um vazio de algumas funções no país. Para além de como foi muito bem apresentado e visto, o problema de conteúdos programáticos e do desempenho da atividade profissional, que seria um problema para o país, que isso também seria grave. Ou seja, há médicos veterinários suficientes para desempenhar estas funções, não estão preparados para isso. Não estão, de facto.
Só apenas uma questão. Pois, desculpa. Porque o engenheiro Carolino referiu a questão das aulas e do lecionamento. Em ridículo e levado ao extremo, este projeto-lei põe quase no desemprego cerca de 70% do corpo docente de licenciaturas e de mestrados e de doutoramentos na área animal. Porque terão que ser lecionados por médicos veterinários e, portanto, todos os outros não podem fazer. Portanto, para além da produção primária, não é, para além de colocar em causa a produção animal e a pecuária em Portugal e o produtor, também a parte no ensino está muito lesionada, sairá lesionada.
Muito obrigado, eu só queria agradecer de novo a vossa presença. Eu julgo que foi uma audiência produtiva. Esta iniciativa, este projeto de lei não chegou para a discussão da especialidade e seguramente quando for agendado, esta unanimidade que aqui foi construída em torno da criação do grupo de trabalho e até porque o facto de ter sido aprovado na generalidade não quer dizer que seja aprovado em votação final global. Portanto, ainda estamos a meio de um percurso e com certeza que os vossos contributos foram úteis e também se houver algo descrito que posteriormente nos queiram fazer chegar, naturalmente nós distribuiremos por todos os deputados desta comissão e desejo-vos um bom regresso. Não?